Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Vida e Saúde na tua Rádio Cacique. O programa que traz sempre temas para você ter uma vida mais saudável. E vamos manter também a nossa mente mais saudável com os freis missionários capuchinhos nos trazendo um novo dia.
Um novo dia com freis missionários capuchinhos.
Bom dia, ouvintes da tua rádio. Na alegria e na paz e no bem que eu, Frei Valdir Inácio Schneider, chego a você através desta mensagem. Na vida tudo passa. O amor, a paixão, a desilusão, a dor, o sofrer, o querer, saudades, ansiedade, serenidade, maldade, tudo passa. Nada fica para sempre. Cada ser na sua existência tem o seu tempo marcado. O tempo é o melhor remédio para a cura de tantas particularidades, pois as mazelas em nossas vidas vêm de nossas ações impensadas, precipitadas. Para que não se escorregue em nossas impetuosidades, a fé é o melhor caminho. Fé na vida e no que virá. Reze que vai acalmar e um dia novo você terá. Pois todo mundo diz o que você tem que fazer, mas ninguém vai fazer melhor do que você. Todos te criticam, falam mal, mas não têm a capacidade e a coragem que você tem de tentar. Mesmo sabendo que vai dar errado, você tenta. Você insiste e prova que você é capaz de ser uma pessoa melhor a cada dia. Muitos vão te julgar, mas essas mesmas pessoas são as que mais cometem erro e, para não parecerem fracas, te condenam e cuidam da sua vida, porque é mais fácil cuidar da vida dos outros do que a própria vida. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de se machucar, não tenha medo do medo. Quem somos nós sem problemas e obstáculos? O que vem fácil vai fácil e o que é difícil de conquistar, você dá mais valor e faz de tudo para não perder. Não faça o que os outros querem, faça o que você deseja e achar melhor para a sua vida. Pois todos passamos por momentos difíceis, mas se você desistir, nunca mais vai saber o gosto, o sabor de ter tentado. E se você conquistar e conseguir, vai ser e vai ver que valeu a pena. Cada momento, cada segundo de sofrimento e cada lágrima derramada. Não seja uma pessoa derrotada, levante a cabeça, segue em frente e tenha fé em tudo e que tudo vai dar certo. Viva este novo dia na paz e no bem, vivendo com alegria e esperança a sua vida, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
Aí mais uma bela mensagem para o programa Vida e Saúde dos Freis Missionários Capuchinhos. Todas as manhãs trazendo também para a gente essa colaboração aqui no programa para nós termos uma mente mais saudável. Com a chegada do frio, a chegada do inverno, as doenças respiratórias vão aumentando. As alergias, asmas e bronquites são muito frequentes, levando pessoas de todas as idades para o atendimento médico e também para os hospitais. Para falar sobre esse tema, nós teremos a participação hoje no Vida e Saúde do Dr. Fábio Morato de Castro, de São Paulo, professor e doutor em Imunologia Clínica e Alergia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e ainda supervisor de serviços de Imunologia Clínica pelo Hospital de Clínicas de São Paulo, que atendeu o nosso convite e gentilmente participa mais uma vez do nosso programa. Inicialmente, a nossa saudação, nosso bom dia, doutor Fábio, e desde já o nosso agradecimento por atender o nosso convite.
Bom dia, Fábio. Eu que agradeço. É um prazer participar do seu programa.
Bom, doutor Fábio, hoje nós vamos falar sobre a asma, que é uma doença bastante grave, que tem sintomas que podem ser controlados, mas uma doença que ainda não tem cura, doutor Fábio.
A asma é uma doença, como você mesmo disse, bastante importante, não só do ponto de vista da gravidade, mas da quantidade de pessoas que tem, né? Hoje, no Brasil, chega por volta de 10 a 15% da população tem asma. E ela, se você não cuidar direito, pode até matar. Muita gente não sabe desse fato, mas hoje morrem no Brasil cerca de 2.500 pessoas com asma, em crise de asma.
Estima-se hoje que cerca de 18 milhões de pessoas no Brasil sejam portadores dessa doença, doutor Fábio.
18 para mais, né? 18 a 20 e poucos milhões. É muita gente, né, Fábio?
É verdade. E quais são, doutor Fábio, os sintomas mais comuns dessa doença? Aqui no Rio Grande do Sul, especialmente nessa época do ano, no inverno, as pessoas que sofrem de asma têm consequências ainda mais desagradáveis.
A asma, a pessoa, para identificar o quadro de asma, ela pode começar com uma simples tosse, mas o característico é a falta de ar, o chiado, uma sensação de aperto no peito. E essa época do ano, como você falou, aumentam bastante as crises nos serviços de emergência, não só pela mudança de temperatura, pelo frio, mas por diversos motivos, né? Aumenta um pouco a poluição, muitas gripes e resfriados. Muita gente tira os cobertores, casacos do armário cheios de ácaro, né, cheios de poeira, e vestem nessa época do ano. Então tudo isso leva a um aumento realmente dessas crises de asma.
Os dados nos dizem então que um grande número de brasileiros sofrem dessa doença. Não se conhecia ou não se ouvia falar muito dela no passado. A que se deve o aumento nos índices de pessoas asmáticas, doutor Fábio?
Hoje está bem conhecida a asma, né? Existe muita gente estudando a asma, vários cientistas pelo mundo inteiro estudando bastante a asma. O diagnóstico é muito melhor hoje, mas está aumentando. Você falou uma verdade. Cada vez, talvez pelo próprio desenvolvimento, pela própria civilização, está aumentando bastante o número de pacientes asmáticos no mundo. Evidentemente varia de região para região, tem regiões que a gente tem um pouquinho menos de gente, outras regiões mais. O Brasil está em termos de prevalência por volta de 8º lugar no mundo em crise de asmáticos, né? E a gente precisa tratar adequadamente. É muito importante que seja feito o diagnóstico e a gente passe para o tratamento e o tratamento adequado.
Na sua experiência de médico, de pesquisador, doutor Fábio, é mais comum a pessoa já apresentar a asma desde os primeiros anos de vida ou ela pode aparecer e aparece com frequência depois de uma determinada idade, especialmente na senectude, na velhice?
Normalmente é dessa última forma que você falou. Ela começa na criança, é muito frequente na criança e vai até a fase adulta, mas pode começar em qualquer momento. A asma alérgica tem exatamente essa característica, que 80% das asmas são alérgicas, e ela começa nessa fase da infância, onde a criança começa a ter os primeiros sintomas, algumas vezes melhora durante a adolescência e volta a piorar na fase adulta. Mas você pode ter também aquela pessoa que começa já na fase adulta. Isso é possível.
E como se explica, doutor Fábio, essa questão da asma que vai e volta? A pessoa, ora, tem a doença, passa alguns meses bem, depois volta a ter os mesmos sintomas. Qual é a explicação para isso?
São as crises, né? Essa é a característica da asma. E tem um momento, talvez pelas alterações hormonais, ainda não está muito bem claro isso, mas pelas alterações hormonais durante a adolescência, há uma melhora do quadro por um período e depois pode voltar. Isso é uma coisa que tá bem característica na asma, acontece muito isso. Mas também tem gente que não, que vem e fica tendo crise a vida toda. Ela é uma doença crônica, é uma doença onde inflama os brônquios, né? Devido ao quadro de alergia, ela acaba ficando com os brônquios inflamados. Às vezes, e depois que já está estabelecido isso, a pessoa tem crises com outros fatores, como mudança de temperatura, fumaça de cigarro, poluição, fatores emocionais. E aí o quadro vai cada vez complicando mais. E o interessante, Flávio, é que as pessoas desconhecem o que é asma, né? Elas não conhecem, elas não sabem como funciona, não sabem como tratar. muitas vezes trata só a crise, só a emergência, não faz um tratamento adequado. Isso é muito importante de as pessoas entenderem, que a asma tem tratamento, tem controle, precisa ser diagnosticada e precisa ser feito o tratamento adequado.
A asma, ela tem três classificações, pode ser considerada leve, moderada ou grave, doutor Fábio?
Exatamente, ela pode ser leve, moderada e grave, e ela pode ser classificada em intermitente e persistente, aquela que vem em algumas épocas do ano ou aquela que persiste durante o ano todo. Então, isso que é importante, porque muita gente confundia muito a bronquite e a asma, né? E a pessoa fala assim, não, asma é uma coisa muito grave, meu filho não tem asma, ele tem bronquite. Não é verdade. A asma pode ser leve também, mas o que a gente precisa cada vez mais lutar são os asma, porque a asma pode ser muito grave. Como eu falei no começo da matéria, pode até morrer, né? Se a pessoa não tratar adequadamente, ela pode falecer.
Bem, doutor Fábio, a asma é considerada um distúrbio inflamatório crônico das vias aéreas inferiores, é isso?
Isso. E sendo a inflamação muito importante para o estabelecimento da asma, para o desencadeamento da asma, é muito importante que a gente controle ou trate essa inflamação. E hoje já existem medicamentos muito novos para tratar exatamente essa inflamação.
Doutor Fábio, a medicina vem avançando, os laboratórios vêm pesquisando, novas drogas vão surgindo. Atualmente, os medicamentos disponíveis no mercado fazem um bom controle desses sintomas dessa doença?
O medicamento mais usado e o mais indicado ainda é a cortisona, né? A cortisona é um medicamento principalmente por via inalatória. As pessoas não podem ter preconceitos quanto a esse medicamento, porque ele é muito importante. Mas hoje a gente tem outras possibilidades. Já está sendo desenvolvido, entrou recentemente aqui no Brasil, uma nova classe de medicamentos, que é o chamado anti-IgE. É um medicamento, é um anticorpo, na verdade, produzido para combater um outro anticorpo que provoca alergia no ser humano. Então, isso é uma possibilidade de você controlar a inflamação. Como esse anticorpo faz o meio de campo da alergia, que é o chamado IgE, a ideia deles foi produzir um outro anticorpo que combatesse esse IgE. Então isso está sendo comercializado no Brasil, ele tem uma indicação bastante restrita para asma grave, né? E é uma nova possibilidade, uma nova classe de tratamento aí que a gente pode ser bastante importante para o futuro.
E como tem sido o resultado nas pessoas que estão fazendo uso desse novo medicamento? Tem sido satisfatório, doutor Fábio?
Tem sido muito bom, viu? Nós temos muitas pessoas que têm asma grave, com os medicamentos comercializados, os medicamentos disponíveis, eles não conseguem controlar. Mesmo com todos os medicamentos, a gente não consegue controlar. E é nesse grupo que a gente indica esse novo medicamento. Ele, por enquanto, a experiência que nós estamos tendo é muito boa, esperamos que continue assim, né? Que ele parece que está sendo bastante adequado nesse grupo de pacientes.
Nós vamos chamar o nosso intervalo, em seguida continuamos conversando com o Dr. Fábio Monato nesse contato telefônico com São Paulo.